Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar, dessa vez o Minipod 207. Eu soube que na semana passada a gente errou o número, né, cara? Como é que foi isso aí?
Porra, a gente falou 205, Dudu, e o pior que de tudo, cara, que eu editei a parada e não percebi, só fui perceber quando eu fui escutar, tu postou, aí eu falei, ah, vou escutar, eu sempre escuto de manhã, né?
Sim.
Assim que tu posta, eu dou uma escutada no episódio. Caraca, eu editei a parada e não percebi, só percebi quando eu fui escutar com ele já postado. É foda, né, cara? Esse tipo de coisa acontece.
Ninguém é perfeito, né, Thiago? A gente tem que errar uma vez ou outra, né? Não é possível, né, cara?
Pode crer, cara.
Tem que dar uma bola fora, né, cara? A gente acerta quase todas aí.
Fala não, em mas bola. Ainda bem, cara, que foi uma coisa bobeira, né, Dudu?
Claro, claro.
Porque, pô, se fosse em conteúdo e tal, aí seria mais complicado, mas, pô, esse tipo de coisa ainda é bobeirinha.
Maravilha,
mas fala, Thiago. Dudu, dia 27, cara.
Exatamente. Olha, agora, a gente tá, né? Isso, agora só, a gente aqui enche o saco da galera, é ou não é, cara? Pode falar.
Porra,
e sim. Sempre quando tem evento a gente perturba a galera, porque a gente, cara...
Porra, uma boa razão, né, Dudu?
Uma boa razão, a gente tá aqui, a gente estabeleceu uma comunidade, a gente semana a semana tá com a galera, né? O podcast que é?
Isso,
é você tá junto. Uma vez eu ouvi isso, Tia, agora só, vou te falar uma coisa. O áudio aproxima e o vídeo afasta. Você já ouviu falar disso, cara? Aquela coisa, quando você vê alguém no YouTube, aliás, por isso, inclusive, que são mídias diferentes. Engraçado, né? Tem gente que se dá melhor numa mídia, tem gente que se dá melhor em outra mídia, por exemplo, né, cara? A gente teve nossas aventuras no YouTube, às vezes a gente faz transmissão e tal, a gente adora, sem sombra de dúvida, mas, cara, eu gosto muito do áudio, cara. Eu gosto muito da mídia podcast. Eu acho que tem a ver até com a nossa personalidade, aquela coisa de estar próximo da galera e tal. O YouTube, quando você vê ali, né, uma coisa... Quando você vê alguém no vídeo, não sei, a tua cabeça dá um negócio que você fala, cara, que esse cara é muito distante, inalcançável, é uma celebridade mesmo não sendo e tal. Só que quando você... Podcast, né, o áudio, no rádio, que seja, você escuta ali no teu fone, enquanto você tá lavando louça, enquanto você tá malhando, enquanto você tá no ônibus, e as pessoas do podcast acabam ficando muito próximas a você, né? Então, o áudio aproxima e o vídeo afasta, tem essa coisa, né? E a gente tá sempre aqui com a galera, porra, participando da vida da galera, a galera participa da nossa vida também e tudo. Cara, mas a gente tem poucas oportunidades de se encontrar ao vivo. É por isso que eu encho o saco. Quando tem esses eventos, cara, perturba a galera pra ir, porra. Sabe, é tão legal, Thiago, pô, falar que ouvi do Minipod, acompanho o canal no Telegram. Pô, cara, eu escuto vocês aí. Pô, é tão legal isso. Então, por isso que a gente perturba aqui incessantemente. A gente tá falando várias semanas e agora chegou o momento, né, Thiago? Dia 27 de abril, neste sábado agora, a gente vai estar em São Paulo. Presença confirmada sua também, né, Thiago?
Com certeza, cara. Consegui confirmar. É certeza que eu estarei no sábado lá também, cara, na biblioteca.
Muito bem. Então
vai ser show de bola.
Estaremos então, Thiago, na biblioteca Parque Vila Lobos, né, que fica lá em Alto Pinheiros, né? Endereço é Avenida, eu tô vendo aqui, ó, Thiago, pra não errar, ó. Avenida Queiroz Filho, 105, em Alto Pinheiros, São Paulo, pra não ter erro. A gente vai estar lá na biblioteca Parque Vila Lobos. É um evento que eles fazem uma roda de conversas com escritores, né? O nome do evento é Segundas Intenções. E eu estarei lá, sendo entrevistado lá pelo Manuel da Costa Pinto, um crítico literário, e batendo papo com a galera. Você estará lá na plateia, né, Thiago? Porra, a galera que vai querer conversar com a gente depois. Depois tem os autógrafos, né, Thiago? Então, vai ser aquela turma de todo mundo conversando, batendo papo. Eu me lembro que você foi no meu lançamento lá na Frade Coutinho, você ficou meio inibido, agora já não pode ficar mais, né, que agora todo mundo já te conhece tudo, você é o cara. Então, 15 horas nesse sábado, algumas dicas aí. Primeiro, cheguem cedo, galera, né, porque o evento sempre começa pontualmente 15 horas, então cheguem cedo, tenta chegar lá umas 2h30, por aí. Quem quiser trazer as crianças, porra, não... Tem gente que hoje em dia tem essa desculpa, né? Pô, não vou porque tem criança e tal. Eu até entendo quando é à noite e tal. Nesse caso, não tem problema. O espaço é lindíssimo. Cara, vale muito a pena. Traga os livros todos pra serem autografados, né, cara? E perguntas pro bate-papo. E é isso aí, que esse é o seu kit, né, cara? Venham todos aí. Quero encontrar a galera. Vai ser muito maneiro, né, Thiago?
Vai ser irado, cara. Vai ser muito legal, Dudu. Cara, faz tempo que a gente não tem um evento que eu vou, né? Te prestigiar e tal.
Isso.
Porra, cara, eu gosto demais, cara, desses eventos. E é sempre uma oportunidade. Eu gosto muito de ficar, que a gente falou, pô, tu fica lá meio no canto e tal. Porque, cara, eu gosto muito de ouvir as perguntas da galera, o que que a galera se interessa nos seus livros. E nesse caso especial, desse evento, porra, vai ser a primeira vez que você vai falar do terceiro livro, né, cara?
Exatamente, cara. Tô muito empolgado.
Então, porra, vai ser irado, cara.
Tô muito empolgado pra falar sobre isso. Vou alinhar lá com o mediador e tudo. Vou falar bastante. Tem tanta coisa pra falar. Cara, eu tô no meio, assim, no meio não. Já tô pro final da escrita, né? Cara, tem tanta muita coisa para ser dita. Então vai ser muito legal.
Vai ser bem legal, cara.
Participem e a gente aguarda por vocês. É, nos comentários aqui, vou colocar de novo, pela milésima vez, aqueles links, né? Vou colocar dessa vez o link do Facebook, confirma a presença lá se estiver em Facebook, o link do Google Agenda, e vou colocar também o link do LinkedIn. Cara, pra não ter erro, e no dia, a gente faz aqui... Ah, também tem isso, né, Thiago? No dia, eu abro um post aqui no Telegram, né?
Pelos isso,
aí pelos comentários do Telegram, desse post, a galera vai se comunicando. E eu vou falando, eu tô indo, né? Sempre pelos comentários. Show. Pra você acessar os comentários é só você clicar, né? Como? Sei lá, é simples. Você acessa os comentários e aí eu vou atualizando, né? É, tô em tal lugar e as pessoas podem falar onde é que é, se comunicam e tal. Então, meu irmão, tá tudo em cima pra sábado. Vou com o pé quebrado, já te falei, né? Vou, de repente, até preciso de uma cadeira de roda, mas estarei lá sem falta. Beleza, Thiago?
Show de bola, muito legal. Dudu, e o chopp, cara, de maio? Já tá marcado, né?
O chopp já tá marcado, já está quase lotado, cara. Já tem uma galera lá, então...
Pois é, cara.
Pessoal, que quiser, também vou colocar o link. O link desse chopp vai estar no descritivo deste áudio, o link do chopp de maio, né, cara? Em virtude do Retiro Literário, a gente vai fazer um pouco mais cedo, vai ser no dia 16 de maio, né? Sempre uma quinta-feira, sempre às 20 horas. A gente vai falar sobre o ABC da ficção científica, né? Que é o Asimov, Bradbury e Clark, mas isso é só motivo pra gente falar de ficção científica. Eu vou falar sobre as origens do gênero. Cara, teve alguém que falou, não sei aonde, ah, por que vocês não falam de Philip K. Dick e tal? Meu irmão, o chopp literário é aberto. O cara que vai lá vai falar, né? Ah, eu quero falar sobre Philip. É isso aí, o chopp literário é um papo com a galera. Então, quem quiser, eu vou colocar, como eu falei, o link pro formulário aqui no descritivo do áudio, tá? Galera, coloca lá nome, é isso, nome, e-mail, e dessa vez a gente vai pedir o celular, que eu detesto fazer isso, mas temos que pedir, porque a galera não responde e-mail, cara. Então,
cara, hoje é importante, viu, Dudu? Não adianta, cara. Eu, putz, pros meus cursos também, o cara manda e-mail se inscrevendo no curso e depois não me responde mais e-mail, nem abre os e-mails. A sorte é que eu tenho os telefones e vou lá e falo com a galera.
No retiro, teve até gente que quase que perdeu a vaga porque não respondeu e-mail,
perdeu a vaga,
né?
Exato.
Só
isso,
que no caso do retiro...
Pelo telefone,
no caso do retiro, o formulário tinha o telefone. Você entrou em contato e falou, pelo amor de Deus, eu não quero perder a vaga. Tal, quer dizer, o nego não vem mesmo, né? Complicado então, né, cara? Então, façam a sua inscrição se quiserem participar, vai ser no dia 16, beleza?
Show de bola, Dudu! E, cara, essa semana tu estava laivudo, né, cara?
Laivudo, excelente, cara. Pois é, Thiago, no domingo, cara, eu participei de uma excelente live com a galera da revista Tachyon. Os caras estão trabalhando muito, Thiago. Tô achando demais esse negócio da Tachyon.
Muito legal, né, cara?
Os caras estão fazendo parceria. Esse é o caminho, cara, o caminho da parceria. Eles estão fazendo parceria com o pessoal lá em Portugal, o pessoal nos Estados Unidos. Cara, eles deixam as portas abertas, Thiago. Você escreveu um artigo pra essa última revista. Tem o João do Literanálise, Sotrate. Porra, e tem os contos, né, que a galera vai... Os contos, na verdade, tem a seleção e tal. Então, eu estive lá no YouTube da revista Tachyon. É uma brincadeira que eles fazem. Os três livros que você salvaria no caso de um apocalipse. Confiram lá. Vocês vão se surpreender com os livros. Isso foi no dia 21, domingo. No dia 23, né, anteontem, eu estive no canal Histórias Secretas, falando sobre São Jorge. No caso, foi dia de São Jorge, né, dia do Mundial do Livro. 23 também dia de São Jorge. Estive lá trocando uma ideia sobre São Jorge e tal. Então, assistam lá. Os dois links estão de novo aqui nos comentários deste áudio, né? E pra quem for dos agregadores, vai estar tudo no descritivo, todos os links direitinho. Então confiram lá, né? Muito legal. Beleza, Thiago?
Show de bola, Dudu. Beleza, cara. Vamos pros e-mails então, Dudu?
Vamos lá. Esses recados foram econômicos hoje aqui, né? Mas é pra gente poder entrar logo no nosso papo, né, cara?
Exatamente, Dudu. Pra também não achar que a gente sempre tem recados, né, cara?
Exato,
de meia hora. Quase,
né? Isso aí.
Não é o caso. Vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Lucas Santos. Ele fala assim: salve, senhores. Ao escutar episódios antigos, cheguei em um programa de 2020 em que vocês falam sobre a importância de procurar ajuda quando não se está bem. E, nesse contexto, gostaria de compartilhar minha experiência. Recentemente, passei por uma série de tribulações em minha vida. De forma muito orgulhosa, sempre me gabei da minha resiliência. Eu não desistia e não me deixava bater. Sempre estava no controle. Quando achei que estava completando o maior sonho da minha vida, as coisas começaram a dar muito errado e, em meio ao desespero, os piores pensamentos possíveis me dominaram. Então, tomei uma ação desesperada. Com o telefone nas mãos, liguei para os meus pais. Sim, aquilo que hoje me parece o óbvio, me custou dias de agonia. Mesmo à distância, falar o que sentia me fez segurar o soluço e construiu os primeiros degraus para sair do que parecia ser o fundo do poço. A partir daí, procurei ajuda profissional. O tratamento me obrigou a trazer de volta para a minha vida duas coisas importantes: a terapia e os exercícios físicos. Ao que porventura passam ou conhecem alguém em situação semelhante, não se enganem. A depressão é um caso sério, e o indivíduo perde, muitas vezes, sua capacidade de discernimento do que é um problema real e do que a mente cria. Mas onde entram os mini-pods nessa história? Bem, no dia do diagnóstico, meu celular vibrou com uma mensagem, entre aspas, "Muito bom dia, nobres confrades, mais um mini-pod no ar", fecha aspas. Na ânsia por me conectar a algo, uma voz conhecida de um tema supostamente conhecido me valeu. E, ouvindo os mini-pods, a mente acalmava. Ou melhor, deixava de ficar embaralhada. Daí começaram a brotar ideias para retomar projetos há muito abandonados. Voltar a ler foi um desafio um pouco maior, mas aos poucos venci. Voltar a escrever ainda está nos meus planos, mas temos que dar um passo de cada vez. Enfim, obrigado a vocês pelos áudios, obrigado à confraria pelos e-mails. Um grande abraço, um confrade. Caralho, que e-mail foda, hein, Dudu?
Sim, cara, um e-mail muito forte aí, né, cara? Eu não sei nem por onde começar a falar, cara, mas eu vou dizer o seguinte, cara, a gente já gravou, eu tenho, como a gente, essa coisa de você ser escritor e tal, a gente se conecta não só pelos podcasts, como pela literatura, a gente se conecta muito com a alma das pessoas, né, cara? Eu tenho muito contato com gente que vai nos eventos, fala comigo, pô, eu tive passando por um momento muito difícil, os livros ajudaram, tô falando dos meus livros, entendeu, cara? Mas eu tô dizendo assim, o fato de ter alguma companhia ele que seja, né, cara? E a gente, lembra uma vez a gente gravou um Desconstruindo, cara, que a gente chamou a turma pra participar, eu acho que foi daquela coisa do Catarse, coisa assim,
isso.
Tinha um colega lá que, porra, também tava numa situação difícil, ele aproveitou pra falar isso no próprio programa, né, eu fiquei muito emocionado, achei demais, cara, assim, achei muito legal. E, cara, é isso que a gente fala, né, cara, depressão é um assunto muito sério e é silencioso, às vezes você acha que você consegue superar sozinho e você tem que saber o momento, de procurar ajuda e procurar mesmo, e não é vergonha nenhuma, isso que a gente tem que colocar na mente da galera, cara, não é vergonha. Eu falo aqui que eu já fiz terapia por alguns anos, também me ajudou demais, cara, sabe? Então não é vergonha você procurar pelo menos um profissional pra te orientar, né, cara? Cada caso é um caso. Então isso aí
Exato.
É uma coisa que você tem que dizer. Mas o mais importante, Thiago, eu acho que isso ecoe aí pra quem tá nos escutando e tá numa situação um pouco semelhante, é que, cara, apesar de tudo, você tem que dar o passo, cara, sabe, cara? Não adianta, cara, você tem uma hora que você vai ter que dar esse passo adiante, porque, cara, não vai ter ninguém pra te pegar, e mesmo que fizesse isso, não ia adiantar nada se você não se conscientizasse disso, quer dizer, você se conscientizar de procurar ajuda, sabe, é como a história dos... Quer dizer, eu não tô comparando uma coisa com outra, não. Vamos lá. Mas assim, Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo pra você se curar é você admitir que você tem um problema, cara. Sabe?
É isso.
E você procurar ajuda, sabe? Então, não adianta, cara. Pode também todo mundo... Ah, eu quero conselho. As pessoas ajudam, as pessoas aconselham. Mas, cara, Thiago, é igual a história da Jornada do Herói. Sobre a qual a gente falou em algum lugar aí que a gente... Quando eu falo sobre isso, que tem a história do herói, que tem os aliados dele, né? O herói tem os aliados. Só que o último movimento, o movimento final pra acabar com o vilão, tem que ser feito pelo herói, né?
Não
vai ser o mentor que vai chegar lá. Pô, se o mentor chegar lá, é a história do Deus Ex Machina, que a gente fala também, né? O cara, pô, peraí, mas o cara aprendeu tudo isso pra não... Não, você que tem que se mover, cara. Isso é importante, porque tem gente que tá nessa situação do nosso confrade aí e tá paralisado, cara. Não, você que tem que se mover. Então isso é uma coisa que eu ia falar. É importante que você, né, eu tô falando aqui também, Thiago, eu não sou psicólogo não, tá? Tô falando, né, o que eu vejo, né? Outra coisa também que eu achei importante do e-mail dele é a família, cara. Porra, como é que a família, né, você ter uma família, pessoas que te amem, cara, isso previne muita merda, Thiago, muita merda. Não quer dizer que se você não tenha isso, você tá ferrado. Não, você tem em quem se apoiar, você pode procurar ajuda. Mas ter uma família, cara, também, ter pais que te amam e que, sabe, também te ajuda muito, né, cara? Essas chamadas âncoras, né, que nos prendem, né?
Exato.
Não quer dizer que se você não tiver essas âncoras, ah, mas eu não tenho, porra, contato
tem
com
amigos,
meus pais,
né, cara?
E tal.
Tem que ter pessoas que você sabe que se preocupam com você. Né?
Exatamente.
É muito importante, cara.
Com certeza. E se você tem um problema de estar desestruturado, a terapia, cara, também te ajuda a entender. Porque muitos problemas, coisa meio freudiana, né? Quando a gente fala que a gente culpa muito nossos... Isso é normal. Se eu não tô falando nem você. A gente culpa muito nossos pais, né? Até entender que os seus pais são seres humanos como você. Entendeu, cara? Seus
pais
erraram
como você, né, cara?
Pra caralho, cara, também.
Exato.
Mas eles não fizeram isso por mal. Eles te amaram. amavam, cara. Eles te amam, entendeu, cara? Só que eles não fazem isso porque eles são seres humanos. Eles erram também, né? Eles têm suas fraquezas. Cara. Isso é tão forte que eu até coloquei isso nos meus livros. Eu acho que foi no Ventos do Norte, já. Que era o Constantino falando sobre Helena. Quando Helena morre, quando a mãe dele morre, ele fala, porra, eu culpava ela. Mas isso até descobri que, quando eu tive filho, ele fala, eu descobri que, porra, que os pais, meu irmão, tu não vira um super-herói quando você tem filho. Você continua sendo falho, continua sendo ser humano. Seus pais erraram, cara, entendeu? Uhum, então a terapia também vai te ajudar a se reconectar. Ah, eu não quero falar com meu pai. Cara, calma. É tua mãe e teu pai, cara. Pensa bem no que você tá fazendo. Calma, entendeu? Não precisa também fazer tudo que eles falam. Mas enfim, aí já é a questão de cada caso, né, Thiago? E, porra, e pra encerrar, cara, aqui sobre a questão dos mini-pods, cada vez mais orgulhoso, Thiago, do que a gente vive falando, né? Pô, a gente não falhou uma semana e tal. Porque também você ter esse ciclo aí de alguma coisa que você pode contar. Pra quinta-feira vai ser um mini-pod. Então falando que a gente é nada demais, cara, sabe? Mas quando você tá numa situação muito difícil, você colocar as metas, entendeu, cara? Porra, cara, eu vou fazer uma viagem, como um pacote pra uma viagem. Pô, vou viajar daqui a 3 meses, sabe, cara? Eu vou fazer não sei o que e tal. Você vê o teu horizonte também, né? Você não se sente completamente no escuro. Então essas coisas, né, também fazem sentido. Então, porra, orgulhoso, cada vez mais orgulhoso, a gente conseguir manter esse nosso projeto, né, tocando esse projeto. E finalmente, desejo saúde, né, cara, e boa sorte ao nosso confrade, que dependendo de nós, estaremos sempre aqui, né, Thiago?
Cara, exatamente, Dudu. Eu acho que esses e-mails, eles me emocionam muito, cara. Porque aquilo que eu sempre te falei, né, a gente gravando aqui toda semana, a gente não faz ideia como a gente toca as pessoas, né, cara?
Isso aí, não pode
ideia. E esse é o tipo de coisa, cara, que assim, me dá ânimo pra continuar fazendo isso, cara, sempre, sabe? Isso mostra pra mim a importância desse trabalho que a gente faz aqui, entendeu? Que pra gente, não, assim, cara, além de ser pra gente um prazer, né? De, pô, é o dia da semana que eu me reúno com o Eduardo e a gente lê os e-mails da galera e discute sobre ele. Não tem uma grande preparação, não tem nada disso. É realmente um momento aqui que eu tô trocando ideia com o Dudu. Coisa que eu faria se a gente morasse na mesma cidade, sabe? Se a gente faria isso num bar.
Uhum,
mas assim, e a gente tá guiado pelos e-mails que a galera manda.
Uhum.
Mas a gente não consegue fazer ideia, cara, como a gente toca o coração das pessoas. E esses e-mails que mostram pra gente a importância desse trabalho, sabe? Eu sei que, claro, não é o mini-pod que vai fazer nosso confrade aí levantar e...
Pô, nós somos os aliados, o herói é ele, lembra que eu falei, cara, da história?
Exatamente, nós somos talvez uma chave, uma peça importante pra essa recuperação dele, mas cara, depende dele, de procurar ajuda profissional, sabe, pegar um diagnóstico, tomar medicamento, se tiver que tomar medicamento, e assim vai melhorando, sabe?
Sim.
Eu só me orgulho demais de fazer parte desse processo, sabe, de ajudar de alguma forma, mesmo que a gente não saiba. Mas, assim, isso me orgulha demais, saber que, putz, já valeu todos os dias que a gente ficou editando e gravando o mini-pod, cara. Muito bom saber disso.
Muito bem.
Muito bom, eu espero que ele melhore bem, cara, que já esteja bem. Na verdade, que já deve fazer um tempo desse meio, né?
Sim, sim.
Eu acredito que ele já deve estar bem melhor agora. Cara, escreve mais pra gente, pra falar um pouco de literatura também, um pouco de você gosta, né?
Claro.
Já que te animou tanto nesses momentos tão difíceis, fala aí das suas leituras, se você voltou escrever e tudo mais. Muito legal.
Muito bom, Thiago.
Show de bola, Dudu. Próximo e-mail, Diego Cunha. Ele fala: caros amigos do Minipod, eis-me aqui novamente. Diego Cunha, RPGista, aluno do Thiago Cabelo, do curso de contos, na mentoria e na turma de 2024 do curso Ferramentas e Teorias da Ficção. Estou fazendo barba, cabelo e bigode com o Thiago. Verdade, né, cara?
Esqueceu de falar do retiro, né?
Tem o retiro, acho que quando ele mandou e-mail não tinha o retiro ainda.
Não, então,
mas tem o retiro e tem o chopp, cara, que ele é o Diego, ele é o recordista, né, cara? Ele
então, na verdade, estamos
de aproveitamento.
Estamos depilando ele, cara.
Pode crer, muito legal. Ele fala assim, ó: venho hoje trazer essa notícia que me impactou bastante. Um reality show brasileiro de RPG. Deixo com vocês o link da matéria abaixo.
Beleza, o link
vai
estar
nos comentários.
Nos comentários, o link. Esses comentários vão estar lotados aí, gente. Mas tá
pode
lá.
Crer. O que não teve de recadinho vai ter de comentários com links.
Aguentem. Recebam, né? Vamos falar. Vai.
Ele continua aqui, Dudu. Ao ler o material, fiquei com sentimentos mistos. Estou muito feliz que tal iniciativa venha à tona, pois isso pode alavancar o hobby. Por outro, tenho um grande receio sobre qual abordagem será realizada pela equipe desse projeto, visto que o RPG é muito flexível em sua forma e execução. Qual será o primeiro impacto dessa iniciativa no público em geral? O que vocês acham a respeito e quais são suas perspectivas, meus caros? Abraços, Diego. PS, pedi ao Papai Noel um único presente, o retorno de Desconstruindo em 2024. Será que seria atendido?
Estamos em abril ainda, Dudu? Estamos em abril. Ainda dá. Ainda dá pra fazer. Vamos lá, Thiago. É impossível julgar sem ver o negócio, né, Thiago? Porra, o reality show... Eu tendo a torcer o nariz pra reality show, mas também não quer dizer que todos sejam ruins, né, cara? Acho que, sei lá, depende muito, né? Olha, o que eu acho, assim, que é uma coisa que eu já aceitei essa realidade, Thiago, que é o RPG, e você pode discordar, e quem estiver ouvindo pode discordar também, é só uma opinião. RPG não é pra um público pop, pra todo mundo, entendeu, cara? RPG, ele vai ser sempre algo que vai participar de um nicho. Esse nicho pode ser menor ou maior. Mas eu não sei se RPG é pro público em geral. Eu digo isso por experiência própria, Thiago. Olha, eu quando era mais novo, uma das coisas que eu adorava e adoro até hoje é iniciar pessoas na RPG, Thiago. Eu achava, Thiago, que eu conseguiria transformar todo mundo em RPGista, né? E com o tempo eu fui descobrindo que, claro, todo mundo pode jogar, né? Eu trouxe muita gente pro hobby. Algumas pessoas se tornaram RPGistas, que é aquele cara que gosta de jogar. Outros jogavam pra estar mais com a galera. Outros não curtiam tanto. Então RPG não é pra todo mundo. Quando eu falo isso, não me entenda mal, né? Que eu tô excluindo ninguém. É porque realmente é um hobby assim como tem gente que pode não gostar de futebol, tem gente que pode não gostar de qualquer outra coisa. Então eu não sei. Eu não penso muito nisso, né? Vai ter um produto de RPG que vai popularizar totalmente. Eu já desisti um pouco disso, mas posso estar errado também. O que você acha?
Cara, Dudu, eu concordo contigo, porque eu acho que qualquer... Assim, eu acho isso da leitura, entendeu? Eu acho que a leitura não é pra todo mundo. Assim, embora eu acho que pessoas...
É, mas é diferente, né?
A leitura... pessoas não leem. Não, ainda é diferente, sim. Mas assim, muita gente não lê porque não achou o livro ideal e tal. Mas eu sei também de pessoas, assim, que não gostam de ler. E, cara, beleza, sabe? E eu acho que isso serve pra tudo, pra todos os hobbies, na verdade. O caso do RPG, eu acho que ele é um pouco mais específico. Complicado, porque ele requer realmente ali toda uma parte de interpretação. A pessoa precisa estar mais envolvida com aquilo, né?
Exatamente.
E tem, assim, um grupo, precisa de um grupo. Não é uma coisa tipo leitura, que é só você pegar o livro e ler, né? Tem toda uma logística. Embora existem vários hobbies aí que também requerem toda uma logística e tal, e tem gente participando. Eu acredito que um reality show pode sim aumentar um pouco esse nicho, o nicho ficar um pouco maior, como aumentou com aquela série lá dos menininhos, como é que é?
Stranger Things.
Oh, meu Deus, do Vecna, isso, Stranger Things. Ele aumentou bastante, cara. O D&D aumentou muito por causa deles. Mas, assim, aumentou quanto, sabe? Em comparação, assim. Eu não sei se aumenta, puta, vai ser agora, mudou completamente, virou mainstream, todo mundo joga RPG. Não, mas hoje em dia, Dudu, não sei se você percebe isso, cara, mas se você fala no meio de uma galera, assim, ah, pô, o cara joga RPG, a galera já sabe o que é. Quando eu jogava lá com o moleque, eu falava RPG, ninguém sabe o que era. Hoje já é mais difundido, né? Já é uma coisa mais difundida. As pessoas sabem como é que funciona e coisa e tal. Não que isso vá trazer mais RPGistas, mas já sabem o que é, do que a gente tá falando, pelo menos. Eu acho que só isso já é uma boa coisa pro hobby, entendeu? Pode ser que acredito sim, vai aumentar um pouco a quantidade de pessoas que jogam. Mas eu não acho que a gente vai sentir uma diferença, assim, ficar um mercado super maduro, que vende pra caramba. Eu acho que o RPG, ele vai ser sempre esse mercado secundário, sabe? Dá pra ganhar dinheiro? Até dá. Mas é um mercado secundário, que um ou outro só que vai estar em destaque. No caso do Brasil, um Tormenta, o D&D, o Vampiro, um ou outro jogo que vai ter esse destaque.
Boa, Thiago. Vamos ver. Tô curioso.
Também, eu tô curioso pra ver, cara. Último e-mail antes das curtinhas, Dudu. Vitor da Silva Torres. Ele fala assim: saudações, Eduardo Spor, Thiago Cabelo e todos da confraria. Recentemente assisti ao filme Napoleão. Adorei ver as cenas de combate e me surpreendi com a representação visual da grandiosidade e quantidade de soldados de uma batalha real, sem as hipérboles de Homero ou da literatura fantástica. E com isso me vieram dúvidas de como representar essa grandiosidade sem perder a verossimilhança. Creio ser mais fácil de representar personagens que estão no front, justamente por eles se encontrarem, por assim dizer, no meio da confusão. Porém, as dúvidas vêm na representação de figuras em posição de comando, que sabem o número das tropas, movimentações e táticas. Como colocar em palavras algo relativamente complexo, de forma que os leitores possam entender que tal escolha é inteligente ou um golpe de sorte. Pensei também em incluir mapas no livro, mas descartei por fins de estéticas da narrativa. Muitíssimo obrigado, Vitor Torres. E aí, Dudu?
Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, Thiago, quando a gente... com essa coisa do cinema, né? O cinema pode ser uma coisa que vai nos ajudar, mas também pode ser um pouco, como dizer assim, algo que pode até te prejudicar em muitas formas, né? Algo um pouco velhaco, né? Eu vou te falar o seguinte. O problema é o seguinte, a gente vê essas cenas, né, no cinema, grandiosas e tal, e quer trazer pra literatura. Só que o problema, que a gente já falou várias vezes aqui, que a gente tem que exercitar o pensar literário. Não adianta, você nunca, nunca vai conseguir reproduzir o que tá na tela no livro. É isso que... Não quer dizer que você não possa fazer, não possa retratar uma batalha épica, você não possa retratar uma batalha com ação. Não quer dizer que você não possa retratar uma batalha verdadeira, ou o que seja, né? Claro que você pode, não tô dizendo que você não pode. Só que você ter, como, vamos dizer assim, uma inspiração, o que tá na imagem, não vai te ajudar a escrever o livro. Pode te prejudicar, inclusive, né, cara? Porque você vai tentar retratar lá a fumaça, não sei o que e tal. Enquanto na literatura, claro que vai ter tudo isso. Você pode descrever todas essas coisas. Mas a gente sempre fala que o importante são os personagens, né? É a psique dos personagens e entrar neles e tudo. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso, cara. A gente chegou a analisar um conto, um depósito de contos aqui. Cara, que aquilo foi muito didático pra mim. O conto é bom, não é um conto ruim, não, tá? Deixar bem claro. Mas, cara, como é que esse autor, que eu não lembro qual era, enfim, como é que ele realmente trazia um texto que era puramente visual? E aí tinha esse problema, quer dizer, que você não... Cadê a profundidade dos personagens, que é o que você procura na literatura, entendeu, cara? Não é só você... No cinema é isso, mostrar, né, cara? Você tem que mostrar a imagem. Na literatura não, você tem que escrever, explorar o interior do personagem, aquela coisa toda, enfim. Essa que é a grande questão e tem que tomar muito cuidado com isso. Dito isso, cara, eu recomendo pra ele um livro Mais Longo dos Dias, do Cornelius Ryan, um livro que foi um livro que ficou muito famoso nos anos 50 aí pra retratar o dia D, né? Cara, o livro, ele tem aí justamente tanto as batalhas da Normandia, a invasão da Normandia, como aí no outro capítulo ele volta lá pra Paris, cara, onde tem a resistência, depois o comando alemão e tal. É um livro muito complexo nesse sentido, me ajudou muito a escrever Anjos da Morte, aí sim, né? Porque você vê uma inspiração literária, né? E aí eu recomendo aí pro Vitor O Mais Longo dos Dias. Tem um filme também, dos anos 50 também, se eu não me engano, 60, mas o livro do Cornelius Ryan, Mais Longo dos Dias, é excelente aí pro que ele tá procurando e deixo como dica.
Cara, eu vou te falar, tu falou um bagulho que me veio logo à cabeça, assim, ele fala de uma coisa, quando ele fala de Homero, eu consigo entender perfeitamente o que ele fala, porque realmente, pô, o Homero, ele tinha ali, ele colocava nas listas, né, das embarcações, das naus, cara, o bagulho absurdo. Absurdo, era muita gente pra ser transportado naquela época pra uma batalha. Mas eu acho que na literatura é muito difícil você colocar em questão de números, né? Porque não importa, o número na literatura, lógico, você colocar um número muito alto, muito grande, você vai trazer aquela dúvida. Mas mesmo assim as pessoas não vão conseguir imaginar. Tu sabe quanto que é 100 homens espalhados numa praia? Tu não faz muita ideia de imaginação. Sim, o que tu sabe é se são muitos homens ou não são muitos homens. Perfeito. Se eles estão muito concentrados num espaço ou não, porque a gente não tem. Você, na sua descrição, você tem que pensar, quando você é escritor, você descreve o que você imagina, mas pensa que essa tua descrição vai bater num outro ponto, que é a cabeça do teu leitor, e ele vai imaginar aquilo a partir das experiências dele, exato, entendeu? Então assim, o máximo que você consegue é tentar fazer esse link do que você imagina pro que ele imagina, mas nunca vai ser perfeito isso, porque a pessoa vai imaginar a partir das experiências próprias, né? Então eu acho que não tem que pirar tanto nisso, cara, aí tá a grande diferença. O cinema, sim, o cinema você imagina uma coisa e você coloca isso na tela, então quem tá assistindo não precisa imaginar, ele tá vendo, né? É diferente. Então, na literatura, e aí pra mim, Dudu, tá aí a grande riqueza da literatura. Por isso que eu acho a literatura tão superior às outras artes, sabe? Porque ele é uma conversa, parece até uma telepatia entre autor e leitor através do texto, né, cara? Então, claro, eu acho, é por isso que eu pago tanto pau pra literatura, cara.
Estamos aqui por isso, né?
Exatamente. Muito bem, Dudu. Curtinhas, cara. Vamos lá, primeira cara. perguntinha de hoje, Gustavo de Mello lembra que, no livro sobre a escrita, Stephen King destaca o quão importante é o hábito da leitura para o escritor. Ele nos pergunta quantas horas lemos por dia e quantos livros por ano conseguimos ler.
Beleza, cara, e aí, Dudu? Eu não tenho a menor ideia e vou te falar por quê. Eu faço questão de nunca anotar isso, nunca marcar isso, nunca pensar nisso. Eu vou te explicar o motivo, né? Pra mim, o importante é eu sempre estar lendo. E é isso que eu faço. Eu sempre tô lendo livro, eu sempre que eu posso, tô lendo, sabe, cara? Eu amo ler mesmo, cara. O tempo vago que eu tenho, que eu consigo, por relaxar pra ler, eu tô lendo. Isso aí, pra mim, é o que importa. Pra mim, cada um faz o que quiser, né? A gente já fala aqui que cada um que decide a sua vida. Na minha opinião, cara, pra mim particularmente, existe esse perigo de você começar a transformar. Quando você coloca metas de leitura, você fica mais preocupado com as metas do que com a leitura em si, entendeu, cara? Então, por exemplo, eu tenho que ler 50 livros por ano. Isso significa, sei lá, que eu tenho que ler, sei lá, divide por 12, sei lá, um livro por uma duas semanas, sei lá, enfim, não sei, cara. Eu tô péssimo em matemática. Whatever. Se você não consegue completar aquela meta, você começa a ficar frustrado, entendeu? Se você não lê tantas horas por dia e não, sei lá, 50 páginas, você começa a ficar frustrado. E pra mim, cara, isso é horrível, porque você... Porque, cara, tu não pode ler, isso a gente fala muito, né, cara? Pelo menos eu acho, a gente não deveria ler preocupado, assim, com dar o check-it, sabe? O visto. Cara, li esse livro, acabou. Li esse livro, acabou. Porque você vai estar mais preocupado, entendeu? Você tem que se entregar à leitura. É isso que eu faço. Então, eu não sei, cara. Certamente vai ter anos que eu vou ler mais livros, outros que eu vou ler menos livros, mas isso pra mim não importa. O importa eu estar sempre lendo. O importa é o prazer da leitura, entendeu, cara? Gostaria de ler mais, sem sombra de dúvida. Gostaria de ser mais rápido na leitura, mas hoje em dia eu não me condeno por isso, cara. Não me critico por isso. E também, a leitura lenta significa que você tá raciocinando sobre aquilo também, né? Porque eu também, às vezes, o cara lê muito rápido, cara, e não pega nada também, né? Então, cara, eu não me preocupo com isso, sabe? Eu leio, porra, sabe? Ficar tirando, assim, não é o caso, mas tem gente que tira onda, né? Mas eu li 50 livros e tal. Cara, tu leu, mas você assimilou aquilo? E essa que é a pergunta que você tem que fazer, né, cara?
Exato.
Acho que é por aí.
Dudu, cara, eu concordo muito contigo. Eu, sinceramente, o que eu garanto é, eu estou sempre lendo. Quantas horas lemos por dia? Quantas horas eu leio por dia? Cara, eu não consigo ter ideia disso. Até porque a minha leitura é extremamente fragmentada, né? Então, putz, eu tô aqui. Se eu tô sem fazer nada agora, pô, acabei de fazer de ler um conto de um aluno, alguma coisa, eu corrigi uma atividade do curso. Tô aqui, tenho meia horinha até o horário do almoço, eu vou ler meu livro, entendeu? E aí eu sempre tenho isso, por isso que eu falo bastante de livros de capítulos curtos, né, cara? Que eu consigo ler um capítulo aqui em meia hora, sabe? Então eu tenho muito dessa leitura. Antes de dormir, com certeza, eu leio ali uma horinha aproximadamente, 40 minutos a uma hora, todo dia, antes de dormir. Cara, eu não tenho essa marcação também de quantos livros eu leio no ano, cara. Tem vezes que eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo, sabe? Até mais. É que, na verdade, eu leio muitos livros não ficção também, né? Dificilmente eu leio dois livros de ficção ao mesmo tempo. A não ser que seja trampo, tá? Eu tenho que ler um livro de um aluno, uma leitura crítica. E aí eu não acabei... Mas aí eu tenho horário... Esse sim eu tenho horários específicos pra ler, né? Ele fica na minha agenda. Eu tenho uma leitura crítica pra fazer, então tá lá na minha agenda. Quarta-feira, das 3 às 5, que eu vou estar lendo livro tal, que é do trampo. Agora, por prazer, eu leio de noite, antes de dormir e tal, eu leio só um livro de ficção. E de não ficção, eu leio mais um livro ou dois, vai depender do que eu tô estudando na época. Mas é isso, cara, e sem pressão, sabe? Tu falou uma coisa que eu acho muito importante deixar. Eu concordo com Stephen King, tá? Meus alunos sabem disso. Eu acho que qualquer escritor, ele precisa sempre estar lendo um livro, mas assim, ele pode ser que ele fique nesse livro o ano inteiro. O que é importante é que ele esteja lendo o livro, entendeu? Não tem que ter número, precisa ler um livro por mês, um livro a cada 2 semanas. Não, cara, não bota essa pressão, porque, cara, a gente já tem pressão na vida de muita coisa, sabe? Não coloca a leitura como uma pressão também, né, velho?
É isso.
Não é pra ser assim. Tudo bem, Dudu. Próxima curtinha, Saimaton Ramon Rangel pergunta que técnicas utilizamos para criar tensão e suspense em nossas narrativas.
Cara,
e aí, Dudu?
Acho que as duas coisas estão muito ligadas, né? Pra criar tensão, a criação da tensão é com a dificuldade, né? Você propõe uma dificuldade e a tensão, ela se produz você saber se o desafio, né? Se o protagonista vai conseguir vencer aquele desafio ou não. Isso é tensão, né? Você fica tenso pra saber se o cara vai conseguir superar aquilo ou não. E o suspense é você ocultar esse desafio. Quer dizer, o desafio é um desafio oculto. Você não sabe qual é o... Você sabe que tem um desafio, mas não sabe qual é o desafio que o cara vai enfrentar, né? Qual é, qual é a dificuldade e tudo, né? Tem uma dificuldade, mas não sabe qual é. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas aí, né, cara? E eu não sei, cara. Não sei se existe uma técnica específica pra isso, eu não pensei, mas você trazendo as dificuldades, né, o que é normal pra qualquer história, aquela coisa que a gente fala do conflito, você automaticamente, se o conflito for bem feito, você vai criar tensão e o suspense de novo, né, se você saber ocultar essa, o objeto, né, o que provocou aquele conflito.
É, Dudu, que nem essa coisa do suspense, né? Nós temos aquela técnica que a galera usa muito, que existe uma grande diferença entre o mistério, né? A surpresa e o suspense. A surpresa é quando... a gente já comentou isso aqui. Quando um cara entra com uma mala num café, ele deixa a mala, ele sai e a mala explode. Pum, cai, isso é uma surpresa. Foi um acontecido. Pega o espectador de surpresa, né? E o suspense não, o suspense a gente vê esse cara antes de entrar na cafeteria preparando essa bomba, aí ele coloca a bomba na mala, ele entra na cafeteria, ele deixa a mala, ele sai, e aí você vai brincar, você coloca uma criança se aproximando da mala e saindo, a gente sabe, quem tá vendo isso aí, sabe que aquela mala pode explodir a qualquer momento, e isso cria uma tensão absurda, isso. Entendeu? Então o suspense é quando você sabe que a coisa vai acontecer, você só não sabe quando vai acontecer. E isso te gera muita tensão, né? Isso é uma boa estratégia para você trazer para narrativas, né? Sim. Agora você pode, lógico, elaborar isso de diversas maneiras na cabeça, né?
Exatamente, muito bom.
Muito legal. E a última curtinha de hoje, Eduardo Gastal, gostaria de agradecer pela indicação dos livros do Ken Follett. E queria aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Andrew Zandona pela resenha que ele fez de O Voo da Vespa. O Eduardo pergunta se já lemos esse romance, que mistura guerra e espionagem. Já leu, Dudu?
Cara, esse não. Dizem que é muito bom. Cara, o Ken Follett tem tanta coisa de segunda guerra excelente, né, cara?
Ele é muito foda.
É, aquele da Chave de Rebeca também, que eu tenho aqui em casa. Tem um Jack Dawes, que é muito interessante, cara, sobre a resistência. É um grupo de espiãs, só mulheres lá, inglesas na França ocupada. Esse eu li. E interessante que li, é muito bom. E interessante até que alguns desses livros, né, cara, o Ken Follett é conhecido por ler livro, por escrever livros gigantes, né, tipo aquela trilogia do século, né, cara. O próprio Pilares da Terra, tudo. Pô, mas esse, por exemplo, Jack Dawes, cara, é um livro que eu li facilmente em pé no metrô. Na época eu trabalhava de metrô pro trabalho, né? Tem muitos anos. Cara, eu li em pé, assim, cara, tranquilamente. Livro fácil de ler, tranquilo, sabe, cara? Então, realmente, o cara é muito bom. A prosa dele é muito envolvente, sabe, cara? Então, recomendo os livros do Ken Follett aí, cara. Li alguns,
cara. O Ken Follett, eu acho foda. A prosa dele é algo, assim, sensacional, né, cara? Eu li alguns também dele. Eu li... O último que eu li foi O Homem de São Pisto. Petersburg.
Dizem que é muito bom, né?
Que é muito legal. Eu não gostei muito do final, assim, mas, assim, vale a pena. Pelo livro inteiro, vale a pena. O final só ficou um pouco a desejar, mas, cara, o livro... O que é muito bom do Ken Follett é realmente, cara, Pilares. A prosa dele, sim, cara. Não, o Pilares eu não li, Dudu. Eu tenho aqui em casa, mas não li ainda. É um livro que eu preciso ler.
É,
então, tô ligado. Eu gostei muito daquele que é baseado num bagulho real, que os caras vão resgatar um pessoal no Irã.
Ah, esse é o Voo da Águia.
Voo da Águia.
É muito bom
também.
É bom
pra caramba,
eu também li,
cara.
Também
li. E esse Voo da Vespa eu não li, cara, eu não li. Mas eu acredito que deve ser muito bom também. Como tudo, né, cara? Assim, eu não vejo... Eu acho que eu não conheço algum livro do Ken Follett que fala, cara, esse eu não... esse aqui a galera fala mal, sabe? Não tem. Porque eu acho que tem muito a ver com a prosa. Ele tem uma prosa muito boa, né, cara?
Isso. O Voo da Águia parece muito com o filme, não é exatamente o filme, né? Mas lembra muito o Argos, né? Aquele filme Argos, né?
Sim, exato.
Que também na mesma. Só que Voo da Águia é pra resgatar uma outra galera, né? Que ficou presa no Irã na Revolução Iraniana em 79, né? Uhum. E o Argos é pra resgatar um outro time, uma outra turma. Então.
É, uma galera. No Argos, a diferença é que a galera tá escondida na embaixada, né?
Depois eles saem, né? Vão pra outra embaixada canadense, não é isso?
É, sim, mas eles estão escondidos. Eles não foram encontrados pelo regime, né?
Sim.
No Voo da Águia, não. Os caras estão presos mesmo. Sim, então eles precisam invadir a... É muito foda, cara. Encontrar os caras de guerra mesmo, né? Muito foda, é muito bom.
Cara, o cara da Segunda Guerra, né? Excelente. excelente. Muito bem escrito, né, cara? Muito bem escrito.
É, o cara é muito bom, cara. Porra, o Ken Follett realmente impressiona como ele é um prosista absurdo, sabe?
Esse é um episódio, né, engraçado, né? Porque muitos dos livros dele da Segunda Guerra são livros que se passam em questões históricas, mas não em episódio específico, como esse caso do Jack Dawes. A história é fictícia de um grupo de espiãs inglesas na França, entendeu, cara? É uma história, claro, é inspirado e tal, mas é história fictícia. Nesse caso de... As personagens são fictícias, né? Inclusive. E nesse caso do Voo da Águia, todos os personagens são reais, cara. Reais mesmo, assim, cara. Tem a foto dos caras, sabe? Aí tu imagina, cara. Imagina tu uma situação dessa depois de ser retratado num livro desse, cara. Se tu passa por uma situação assim, cara.
Foda, né?
Cara? Imagina o cara... A precisão do cara, meu irmão, pra saber como é que era, né?
Muito foda.
É, muito legal.
Muito bom. Muito bem, Dudu. Cara, lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, a gente tá vendo aí que a fila tá grande. A gente tá lendo, o cara pediu Papai Noel, ou seja, deve ser de dezembro, cara, esse e-mail.
É verdade.
Mas assim, a gente só demora, a fila só tá grande, porque a gente lê todos os e-mails. Então você vai mandar um e-mail, pode ter certeza que vai chegar uma hora que a gente vai ler o seu e-mail aqui, cara. Então a gente faz questão de ler todos os e-mails mesmo.
Excelente.
Beleza, Dudu?
Quem sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardespor@gmail.com. Se você está escutando esse áudio por outras mídias, agregadoras e plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardespor. E sábado, encontro marcado, não é só a galera de São Paulo, não, a galera da capital. Quem for de outras cidades, venham também. O Thiago virá de Santos, então chega de... Não, fica de preguiça. Sábado, 15 horas, dá para sair de casa tranquilo, acorda, sai pelas 10, vai para São Paulo. E a gente se vê lá na Biblioteca Parque Vila Lobos. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.